Está no ar o CBN Paraná, desde 20 de março de 2025, e entre os destaques do Estado no dia de hoje estão as informações de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Foi um grave acidente na região dos Campos Gerais, morte de uma mulher nesse acidente, 3 pessoas ficaram feridas, foi um engavetamento com 5 imagens impressionantes, muito grave o que aconteceu por aí em Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Né? Uma quinta-feira bastante triste aqui na cidade de Ponta Grossa por conta deste acidente. Uma jovem acabou morrendo e o bebê dela ficou ferido. Maiara Rocha, mãe do bebê, tinha apenas 22 anos. E os detalhes deste acidente são os seguintes. O grave acidente foi ontem à noite aqui na cidade de Ponta Grossa, na BR-376. A colisão envolveu 2 caminhões e 3 carros, resultando na morte de Maiara Rocha e deixando 3 pessoas feridas, incluindo um bebê de 7 meses, era filho dela. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi por volta das 9 horas da noite, no quilômetro 491 da rodovia, próximo ao viaduto Santa Terezinha, no sentido Curitiba. A BR-376 é uma rodovia que passa por dentro da cidade de Ponta Grossa, em alguns trechos é conhecida como Avenida Presidente Kennedy, e que faz o acesso para a cidade de Curitiba. Quem vai para Curitiba geralmente pega esta rodovia e quem volta também acaba passando por ela. E ela dá acesso também à BR-373, mais um trecho interno na cidade de Ponta Grossa, que vai dar aí seguimento para o deslocamento ao norte do estado, Londrina, Maringá, Pucarana. Um caminhão Iveco colidiu contra um caminhão Volkswagen, uma Toyota Hilux e um GM Astra, além de um Fiat Punto, que estavam parados em um acostamento. Após o impacto, o caminhão tombou. Um dos caminhões transportava pneus, o que poderia ter causado um incêndio. As chamas atingiram o caminhão, o veículo Astra e também o Fiat Punto. Maiara Rocha, que estava no ponto, ficou presa às ferragens, não conseguiu sair do local e acabou morrendo carbonizada. Os feridos foram socorridos pelo serviço de atendimento móvel do SAMU e um homem e o bebê foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento, a UPA Santa Paula, enquanto outra vítima foi levada para a UPA Santana. Segundo as informações, eles tiveram ferimentos leves. A Maiara acabou falecendo porque não conseguiu sair das ferragens e teve o incêndio. A ocorrência mobilizou Corpo de Bombeiros, SAMU, PRF, Polícia Civil, Instituto Médico Legal, Polícia Militar e Departamento de Estradas e Rodagem, o DR. A pista ficou totalmente interditada no sentido Curitiba das 9 horas da noite até as 2:30 da madrugada. Nossos sentimentos e a família da Maiara por esse acidente trágico e essa morte aqui na nossa região, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, por essas informações sobre mais um acidente com morte aqui no Paraná. Agora as informações do oeste do estado. Por ciúmes, um homem matou um familiar a facadas e foi preso em Toledo. É informação de Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Olá, Joyce. Bom dia a você, aos colegas, aos ouvintes da CBN. Um homem foi preso no início, na madrugada de hoje, quinta-feira, em Toledo, região de Cascavel, suspeito de matar um familiar a facadas. O crime ocorreu no Jardim Europa. Conforme as informações, a polícia militar foi acionada por volta de 00h15, com relatos de uma briga em via pública. Ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima caída na calçada, já sem vida. Testemunhas relataram aos PMs que a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com o suspeito, que é seu familiar, momentos antes do crime. O suspeito fugiu do local após o crime, mas ligou para o IML de Toledo, confessando o ato. Posteriormente, ele ligou novamente para a polícia, informando que aguardaria a viatura em um ponto de ônibus próximo à delegacia de polícia civil, onde ele foi preso. A polícia, o homem confessou ter esfaqueado a vítima por ciúmes da companheira. A polícia civil e a polícia científica estiveram no local do crime, o corpo foi recolhido pelo IML, encaminhado para os procedimentos, uma faca supostamente utilizada pelo crime, no crime, foi encontrada na residência da família. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais da cidade de Toledo. O nome da vítima ainda não foi divulgado oficialmente pela polícia. Joyce.
Obrigada, Marcelo, por esses detalhes sobre segurança. Agora partimos para a política e partimos para o noticiário de Maringá. A Câmara Municipal terá uma nova eleição para presidente do Legislativo após afastamento definitivo do Mário Hosokawa pelo STF. É informação de Letícia Tristão, da CBN Maringá. Estamos falando sobre esse caso já há algumas semanas e agora essa decisão, inclusive, com a eleição por aí, não é, Letícia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas do CBN Paraná e também aos ouvintes. Pois é, o tabuleiro de xadrez da Câmara de Maringá vai se mover oficialmente. A eleição foi convocada após a notificação oficial do STF sobre o afastamento definitivo de Mário Hosokawa da presidência do Legislativo. Foi marcada para domingo, às 10 horas da manhã, a eleição para a presidência da mesa diretora. Esta semana foi publicada uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinando o afastamento definitivo. E essa ação, Joyce, foi movida por um ex-vereador aqui de Maringá. O STF pacificou que após 7 de janeiro de 2021 não é permitido o parlamentar se reeleger duas vezes consecutivas para a presidência de uma Câmara Municipal. Hosokawa se elegeu para o biênio 2021-22, 23-24 e 25-26. A questão era se o biênio 21-22 entraria na conta e o STF então decidiu que sim. Hosokawa ainda pode recorrer, mas ele não decidiu se vai e o fato é que ele foi afastado definitivamente. Há muita especulação sobre quem poderá assumir a presidência da casa. Muitos nomes surgiram, se colocaram à disposição, mas a bancada do PP, partido de Hosokawa, deve defender alguém do mesmo partido. E essa eleição, Joyce, é apenas para a presidência da mesa diretora. Caso alguém que tenha algum cargo na mesa ganhe para a presidência, na sequência será convocada uma nova eleição para o cargo que, em tese, ficaria à disposição. Maringá tem 23 vereadores, Joyce, e a gente segue acompanhando as articulações políticas e, claro, vamos estar de olhos atentos na eleição de domingo. Joyce.
Obrigada, Letícia, por essas informações. Agora, dois destaques relacionados à saúde. O primeiro deles é de Londrina. A cidade registrou quase 200 novos casos de dengue em apenas uma semana. E Cambé, cidade ali do lado, destina uma unidade básica para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas da doença. A dengue não dá trégua por aí, não é, Cláudia Lima? Informação da CBN Londrina. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Infelizmente, não. Ó, Londrina chegou a 774 casos confirmados de dengue só agora nesse ano. A gente está no dia 20 de março. O número foi divulgado no boletim mais recente da Prefeitura. Somente na última semana foram quase 200 novos casos. O total é de 6.075 notificações, mais de 3 mil casos foram descartados e mais de 1.400 ainda seguem em análise. De acordo com a Secretaria de Saúde, foi registrada uma incidência crescente de notificações da doença em alguns bairros específicos e também na zona rural, que é onde a Secretaria deve fazer ações mais contundentes e com mais frequência, tentando diminuir o número de focos. Em Cambé, não é diferente a situação, viu, Joyce? Uma cidade muito menor, claro, né? Mas desde quarta-feira, desde ontem, né? Uma unidade específica de saúde está funcionando como uma unidade de atendimento exclusivo para casos de dengue. Os altos índices, considerando a região de maior incidência aí em Cambé, que é o bairro do Jardim Silvino, por isso que eles escolheram essa UBS, está tendo esse atendimento exclusivo para pacientes. A unidade funciona de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, as pessoas que estão com sintomas da doença podem procurar exclusivamente essa UBS. E a tendência, se os números continuarem crescendo, é que essas unidades exclusivas aí acabem aparecendo com mais frequência em Londrina e também as cidades vizinhas. Joyce.
Muito obrigada, então, Cláudia Lima. E eu sigo falando de saúde por aqui, até porque houve a decisão da Secretaria de Estado da Saúde para incluir, então, os dados da Covid-19 no Estado num único informe mensal sobre vírus respiratórios. Agora, esses dados aparecem todos juntos. E nós, aqui da CBN Curitiba, aproveitamos para trazer esse panorama. A contabilização dos casos nas 10 primeiras semanas do ano apontaram 8.464 diagnósticos positivos de Covid-19 nesse período e 44 mortes em decorrência da doença aqui no Paraná. O boletim incluiu as notificações desde o início do ano até o dia 8 de março. E segundo esses dados da Secretaria de Saúde, a incidência é de 73 casos a cada 100 mil habitantes, com taxa de mortalidade de 0,38 a cada 100 mil habitantes. As faixas etárias hoje, que concentram mais casos de Covid-19 em todo o estado, estão nos extremos da tabela, com predominância em idosos com mais de 80 anos e depois em crianças com até 6 anos. Na sequência, aparecem as pessoas entre 70 e 79 anos. De acordo com esses dados divulgados pela SES em 2024, no informe epidemiológico da Covid-19, na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de casos apresentou queda de 24%. Então, panorama da Covid por aqui, seguem os cuidados, segue vacinação, não só contra a Covid, mas também agora contra vírus respiratórios. Mudamos de estação, outono chegou, tendência de queda de temperatura, tendência de ficarmos mais juntos, janelas fechadas, circulação então do vírus ali de um espaço menor, e isso propicia mais contaminação, mais infecção. Então fica esse alerta aqui também no CBN Paraná. Este foi o Giro pelo Estado nesta quinta-feira. Conectamos mais uma vez as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.